Existe uma ideia muito reconfortante hoje em dia, sabe? Aquela de que a natureza é um paraíso em perfeito equilíbrio.
Sim, é bem comum.
É, tipo um roteiro de filme mesmo, onde o planeta vive em harmonia absoluta e o único problema, o grande vilão da história, é a ganância humana.
Exatamente.
E é uma narrativa de heróis e vilões que todos nós, de certa forma, absorvemos desde a época da escola. Mas e se essa visão, que parece tão correta e moralmente inquestionável, estiver, na verdade, nos impedindo de entender a verdadeira ciência ecológica?
Olha, eu diria que essa é a grande armadilha. A forma como a sociedade empacota e simplifica a ideia de meio ambiente acaba, ironicamente, criando uma barreira para o letramento científico real.
Com certeza.
E exatamente por isso que a nossa análise profunda de hoje é tão provocativa.
É, para quem busca fugir da superficialidade e realmente entender as engrenagens por trás dos grandes debates do nosso tempo, o material de hoje é um prato cheio.
Sem dúvida.
Nós vamos mergulhar nas páginas de um estudo fascinante. Ele foi conduzido pelo pesquisador Tarso Bonilha Mazotti, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a premissa dele foi genial. Em vez de testar quem sabe mais sobre biologia, ele foi a campo investigar como diferentes grupos de pessoas enxergam as questões ambientais. E os resultados são surpreendentes, né?
Muito. O que torna o trabalho do Mazotti tão revelador é o foco no que chamamos de representações sociais. Ou seja, como professores, estudantes, lideranças comunitárias e até os autores de livros didáticos constroem as suas próprias verdades coletivas para conseguir organizar e dar sentido ao mundo ao redor.
Para simplificar o caos diário, não é?
Exato. Descobrir por que a mente humana cria esses atalhos e como eles distorcem a realidade dura da ciência é fundamental para entender o nosso próprio comportamento. E vale fazer um adendo muito importante aqui logo no começo.
Por favor.
Ao olharmos para esses dados hoje, veremos críticas severas ao capitalismo e também ataques bem pesados aos ativistas ambientais. Fica estritamente claro para quem escuta que a intenção aqui não é tomar partido.
Claro, de jeito nenhum.
Nosso papel não é julgar quem está certo ou errado nessas disputas políticas, mas sim reportar com imparcialidade e observar de forma neutra como esses discursos são psicologicamente construídos por diferentes grupos.
Certo, vamos desempacotar isso por partes, então. Antes da gente falar sobre ecologia propriamente dita, nós precisamos entender a lente, a ferramenta teórica que o pesquisador usou para analisar essas pessoas. O estudo se baseia na teoria das representações sociais.
Isso mesmo.
Que foi proposta por um pensador chamado Sérgio Moscovici. O que exatamente diz essa teoria e por que que ela é a chave para abrir essa caixa de surpresas?
Bom, a teoria de Moscovici tenta responder a uma pergunta muito prática. Como o conhecimento científico, que é denso, complexo e cheio de jargões, é traduzido para a linguagem do dia a dia?
Porque, convenhamos, as pessoas na rua não falam em jargões acadêmicos.
De forma alguma. Afinal, as pessoas comuns não tomam decisões baseadas em equações matemáticas ou relatórios enormes do painel climático. Elas operam baseadas em crenças, em imagens simplificadas e conceitos que circulam, sabe, nas conversas de bar, no noticiário, nas novelas. E, para Moscovici, uma representação social tem dois componentes fundamentais. O primeiro é o núcleo central. Pense nele como a parte dura, a identidade inegociável daquela crença. É uma parte extremamente resistente a mudanças.
É como se fosse a fundação de uma casa, certo? Aquilo que sustenta todo o resto e que não dá para quebrar sem derrubar a estrutura inteira.
Uma analogia perfeita. E em volta dessa fundação, desse núcleo central, existe o que ele chama de sistema periférico.
Que seria o quê?
Esse sistema é flexível. São os móveis da casa, que podem ser trocados de lugar. O sistema periférico serve como uma zona de amortecimento para acomodar as contradições da vida diária, protegendo o núcleo central para que a crença principal não desmorone diante de fatos que a contrariem.
Interessante.
Para a psicologia social, não importa muito se essa construção é cientificamente exata. O que importa é que ela funciona como uma verdade absoluta para o grupo que a criou, orientando as ações daquelas pessoas.
Com essa lente metodológica bem clara, vamos ao cenário da pesquisa. O estudo foi feito na cidade do Rio de Janeiro. e o momento histórico é vital aqui. A cidade tinha acabado de sediar a famosa Conferência Eco 92. Imagine o clima.
O mundo todo olhando para lá.
Exato. Chefes de Estado do mundo inteiro, milhares de ONGs, a mídia global não falava de outra coisa. O Rio respirava uma verdadeira euforia ecológica.
Uhum.
Diante de tanta informação circulando, eu imaginei que o estudo encontraria um nível de compreensão afiadíssimo nas escolas. O que o pesquisador descobriu ao entrar nas salas de aula?
A realidade encontrada nas escolas ilustra perfeitamente a teoria de Moscovici. O que é fascinante aqui é que Mazzotti entrevistou 60 professores e 45 estudantes. E o núcleo central da visão escolar que emergiu dessas conversas é bem revelador.
O que eles disseram?
Para esse grupo, a natureza é imaginada exclusivamente como algo que existe em um estado de equilíbrio perfeito e intocável.
A tal da foto estática que a gente comentou.
Isso. Sendo assim, o problema ambiental é sempre, sem exceção, definido como a desordem. E o causador dessa desordem é o ser humano.
Mas não qualquer ser humano, né?
Não. Não é a humanidade em toda a sua complexidade. E sim um ser humano genérico cuja característica principal é a ganância. O progresso econômico, a industrialização e a busca pelo lucro são vistos quase como sinônimos automáticos de poluição. A premissa é simples. A natureza é um paraíso estático e o homem é um intruso predador.
Os exemplos práticos relatados no texto ajudam muito a humanizar esses dados. Chama muito a atenção a forma como os estudantes, na tentativa de defender esse núcleo central, acabam elaborando conceitos que cientificamente não fazem o menor sentido.
Sim, eles criam teorias próprias.
Muito. O texto cita uma confusão enorme, inclusive entre alguns professores, que misturavam livremente o efeito estufa com o buraco na camada de ozônio. Eles fundiam problemas totalmente distintos numa grande nuvem genérica de destruição humana.
É o sistema periférico tentando organizar a informação, mesmo que de forma errada.
Exatamente. E tem um relato que eu achei brilhante de um menino de apenas 9 anos de idade. Quando perguntaram para ele como resolver o problema ambiental do Rio, ele sugeriu verticalizar as favelas.
A lógica dessa criança é um prato cheio para análise. Como ele explicou essa ideia?
Ele disse que, como os morros do Rio já são terrenos alongados para cima, a solução seria colocar todas as pessoas morando em prédios bem altos, em poucos edifícios. A ideia dele era confinar a presença humana verticalmente e, assim, liberar todo o resto do espaço terrestre para plantar árvores, criar animais e devolver a terra para a natureza.
Sensacional a linha de raciocínio dele.
É, na cabeça do menino, o problema criado pelo adulto ganancioso se resolve com uma matemática simples de gestão de espaço.
Essa história ilustra de forma magistral como o sistema periférico da mente trabalha. O menino absorveu o núcleo central perfeitamente. A ideia de que o homem é um intruso que tira o espaço da natureza e causa desordem.
Ele comprou a premissa.
Sim. E diante disso, a solução lógica que a mente dele cria para acomodar o problema é reorganizar o espaço físico. Ele não questiona as dinâmicas sociais, a economia ou a viabilidade arquitetônica de fazer arranha-céus na favela. Ele só quer devolver o espaço para a natureza.
Fascinante.
E há outro elemento muito forte nas escolas, que é a construção de heróis. Os ambientalistas, frequentemente chamados de os verdes nas entrevistas, são vistos por professores e alunos como figuras imaculadas.
Os grandes salvadores.
Exato. São os defensores da pureza natural lutando bravamente contra os empresários predadores. Fica estabelecida uma polarização muito clara e moralista entre o bem e o mal.
É, e é exatamente nesse ponto que a leitura dá um giro formidável. Aqui é que a coisa fica realmente interessante.
Vamos lá.
Porque o pesquisador não ficou restrito aos muros confortáveis e teóricos das escolas. Ele pegou essa mesma metodologia e foi testar no mundo real, nas ruas. Ele foi entrevistar lideranças comunitárias.
Um cenário completamente diferente.
Completamente. Estamos falando de líderes de associações de moradores, sindicalistas, líderes religiosos, pessoas que lidam diariamente com as emergências de uma população que vive em áreas mais carentes. E a perspectiva sofre um choque de realidade absoluto, não é? A definição de ecologia muda de água para o vinho.
A mudança é drástica, mas faz total sentido. Se conectarmos isso com o cenário mais amplo da realidade material dessas pessoas, vemos uma lógica inquestionável. Para as lideranças comunitárias, o conceito de meio ambiente passa muito longe da ideia de florestas intocadas.
De salvar as baleias.
Exato. Ou proteger os micos-leões dourados. Para eles, meio ambiente é fundamentalmente sinônimo de qualidade de vida. O problema ambiental é o esgoto a céu aberto passando na porta de casa. É o risco de desabamento no morro quando chove. É morar em palafitas fincadas no manguezal.
É uma urgência diária. Lidar com a falta de escolas, com um transporte coletivo humilhante e com salários que não pagam a comida do mês.
Perfeito. A natureza idealizada, aquela do livro escolar que a gente falou, perde totalmente o espaço para a urgência da sobrevivência humana. O desequilíbrio que os incomoda não é primariamente entre a humanidade e o planeta, mas sim a profunda desigualdade social entre os próprios seres humanos.
Mas peraí, eu vou fazer o papel de advogada do diabo por um momento.
Manda.
Os ambientalistas não estão, no fim das contas, lutando para garantir que essas mesmas comunidades tenham um planeta habitável no futuro? Como essas lideranças justificam uma crítica, já que, em teoria, estariam todos do mesmo lado?
Essa é uma ótima pergunta. A percepção das lideranças mostra que eles definitivamente não se sentem do mesmo lado. Nas escolas, vimos que os ativistas eram os heróis. Já as lideranças comunitárias proferem críticas duríssimas a esse grupo.
Mantendo a nossa imparcialidade aqui, o que eles dizem?
O estudo revela que líderes de favelas e sindicatos enxergam os verdes como uma elite intelectual totalmente desconectada da base. Eles veem pessoas com pós-graduação que, usando as palavras das entrevistas, adoram árvores, mas que demonstram uma cegueira conveniente para a miséria humana.
Nossa, é uma crítica bem pesada.
Muito pesada. Há relatos questionando ativamente de que adianta chorar pelas tartarugas e pelos golfinhos enquanto se ignora a fome, a violência policial e as crianças abandonadas nas calçadas. Para a liderança de base, o movimento ecológico frequentemente soa como um luxo de quem já tem os problemas básicos resolvidos.
Ou até pior, né?
Sim, ou como um oportunismo para garantir cargos políticos sobre a bandeira da conscientização.
É um abismo de percepção sobre o mesmo grupo de atores sociais. E quando essas lideranças comunitárias apontam os culpados pela falta de qualidade de vida, as respostas variam bastante, certo?
Bastante. As narrativas documentadas na pesquisa debitam a miséria ora na conta do que chamam de capitalismo selvagem e do poder arrogante das empresas multinacionais, ora em razões muito mais profundas e até espirituais. Lideranças religiosas, tanto católicas quanto evangélicas, relataram que a raiz das mazelas sociais e ambientais é, na verdade, o afastamento do ser humano dos caminhos de Deus.
É fascinante ver como a culpa sai daquela ganância genérica contra a natureza e vai direto para o sistema econômico estrutural ou para a moralidade espiritual. E esse foco na sobrevivência gera soluções que não têm nada a ver com plantar árvores em favelas verticalizadas, né?
Exatamente. A solução que faz sentido para esse grupo tem que ser imediata e resolver a dor diária. Um dos líderes de associação de moradores citou um exemplo prático que o grupo dele encampou e que é brilhante. A luta é intensa pela reimplantação de uma linha de barcas de transporte de passageiros entre a Ilha do Governador e o centro do Rio de Janeiro.
Olha, a lógica das barcas é o ápice do pragmatismo ambiental. Pensa bem, uma única barca leva milhares de pessoas pelo mar. Isso tira dezenas, talvez centenas de ônibus das ruas estranguladas do Rio de Janeiro. Desafoga o trânsito infernal e, por consequência, reduz drasticamente a poluição do ar e a queima de combustíveis fósseis.
É um impacto gigante.
É uma solução que une a ecologia com uma melhoria direta, palpável e imediata na vida exaustiva de quem acorda às 5 da manhã para trabalhar. É o que a gente poderia chamar de um ambientalismo de infraestrutura. Está anos-luz de distância do debate puramente preservacionista.
Perfeito. O exemplo das barcas é a prova de que a representação social orienta a ação. Para a liderança comunitária, resolver o problema ambiental não é separar o lixo reciclado em casa. É melhorar o transporte público de massa.
Sim.
E essa divisão tão clara entre a visão escolar e a visão comunitária nos leva ao terceiro grupo analisado pelo Mazotti. Esse grupo é crucial porque ele representa a narrativa oficial. é a espinha dorsal de como o assunto é ensinado e divulgado formalmente para a população.
Que seriam os documentos.
Sim, o estudo mergulhou na análise de 12 documentos de governos e organizações não governamentais de grande porte, além de 10 livros didáticos que circulam amplamente nas escolas.
E o que esses livros e cartilhas oficiais realmente ensinam? Porque até agora a gente viu a teoria na cabeça das pessoas, mas esses materiais são os responsáveis por plantar essas ideias em primeiro lugar, não são? Eu notei, lendo o material, que o estudo menciona muito o conceito de sociedade sustentável, amparado nas ideias de economistas como o Manfred Max Neff. Como isso aparece no papel?
Nos documentos e livros didáticos, consolida-se a ideia de que o objetivo final da humanidade deve ser atingido essa tal sociedade sustentável. O Max Neff falava sobre um desenvolvimento à escala humana, focando nas necessidades fundamentais.
Certo.
Mas a forma como isso é traduzido nos manuais adquire um tom abertamente utópico. A sociedade sustentável é descrita quase como um retorno ao estado de inocência original.
Um paraíso perdido.
É projetada como uma civilização perfeitamente solidária, harmônica, onde todas as disputas seriam sempre mediadas de forma pacífica, sem conflitos reais. É uma visão que mimetiza as antigas utopias históricas, tentando comparar o funcionamento da sociedade com a harmonia teórica do corpo humano, o que nos leva a uma metáfora fortíssima que o pesquisador encontrou impregnada nessa literatura.
A metáfora da saúde, esse conceito me chamou muita atenção. A análise sociológica desses textos mostra que existe um padrão psicológico profundo acontecendo ali. A literatura passa a tratar a natureza como se fosse o equivalente à saúde.
Uhum.
E a saúde é vista como algo natural, perfeito, que se autorregula se for deixada em paz. Por oposição direta, a ação humana, especialmente a economia, a indústria, a mineração, é tratada como a doença. É o elemento patológico, artificial e intruso que infecta o corpo saudável da Terra.
Brilhante percepção. E essa metáfora cria um fenômeno que a teoria chama de sociocentrismo. O sociocentrismo funciona como um mecanismo de defesa psicológico coletivo.
Como assim?
Pensa comigo. Se a humanidade contemporânea é a doença, quem é exatamente o culpado? O culpado é sempre o outro. Nos manuais, a culpa recai sobre o norte rico e industrializado, sobre o empresário inescrupuloso ou sobre os países desenvolvidos.
A culpa é sempre terceirizada.
Sempre externalizada. E enquanto isso, quem redige o documento de uma ONG ou o professor que ensina usando aquele livro posiciona-se automaticamente do lado oposto. Eles se veem como os homens bons, os curandeiros e salvadores da saúde planetária. É uma dinâmica que isenta o narrador e demoniza uma figura distante.
Agora nós chegamos ao momento mais crítico de toda essa análise. O ponto onde o pesquisador confronta todas essas percepções sociais que, justiça seja feita, são cheias de boas intenções, com a ciência pura e dura.
A realidade nua e crua.
Isso. E quando a gente coloca a visão de natureza como saúde sob o microscópio da ecologia de verdade, a conclusão é um choque térmico. E aqui o texto usa alguns jargões pesados que nós precisamos clarear para quem acompanha. O pesquisador fala que a representação social reifica o conceito de natureza, ignorando as dinâmicas estocásticas.
Palavras complexas.
Não é biólogo ou estatístico, nós estamos falando de eventos completamente aleatórios e imprevisíveis, certo? Tipo a erupção de um vulcão gigantesco, a queda de um meteoro ou uma era glacial.
Perfeitamente. Dinâmicas estocásticas são processos onde a aleatoriedade e o caos jogam um papel fundamental. E a palavra reificar significa transformar algo complexo, dinâmico e abstrato em uma coisa fixa, sólida e inquestionável.
Uma estátua.
Exato. Isso levanta uma questão importante, que é o grande alerta do estudo de Mazotti. A representação social da ecologia, aquela que domina as escolas e os manuais, depende intrinsecamente da ideia de um equilíbrio estático. Eles tratam a natureza como se fosse uma fotografia impecável que só foi tremida porque o ser humano esbarrou na câmera.
Quando a realidade é outra.
Totalmente outra. Do ponto de vista da ciência ecológica rigorosa, o tal equilíbrio ecológico é profundamente dinâmico
inerentemente instável e está em eterna mutação.
Ou seja, a ideia de que a natureza deixada em paz é um paraíso harmonioso é uma grande ilusão.
Cientificamente falando, sim. Os ecossistemas são moldados, destruídos e reconstruídos continuamente por inúmeras forças que não têm absolutamente nada a ver com a presença do ser humano. Nós estamos falando de processos físicos, geológicos e climáticos de escala colossal. Pragas naturais, vulcanismo, mudanças drásticas nas correntes oceânicas. A natureza existe em um estado de caos funcional e constante readaptação.
Mas a gente não aprende isso na escola básica.
Não. No entanto, a representação social presente nos livros didáticos apaga todas essas forças não humanas da equação. Ao colocar o ser humano genérico como o único vetor possível de desordem, cria-se uma visão quase mágica, um verdadeiro animismo.
A natureza ganha personalidade.
Sim, ela deixa de ser um sistema biológico amoral e ganha características humanas. Vira um organismo bonzinho, uma vítima indefesa que está sendo agredida por um vilão de desenho animado, o homem mau.
E o estudo argumenta de forma muito contundente que essa visão de filme da Disney, por mais que tente criar empatia nas crianças, na verdade se torna um obstáculo gigantesco à verdadeira educação ambiental.
Um bloqueio enorme.
Sim, porque se a única coisa que um aluno aprende na escola é que a natureza é uma foto estática bagunçada pela ganância corporativa, ele nunca vai aprender a verdadeira ciência ecológica. Ele não entende a complexidade brutal das teias alimentares, as flutuações populacionais naturais que causam extinções sem nenhuma ajuda humana, as instabilidades sistêmicas. O ensino de biologia acaba sendo sequestrado.
Vira um dogma.
Vira um adestramento moral disfarçado de ciência. O aluno é treinado para julgar o progresso econômico como um pecado, mas se você pedir para ele resolver um problema técnico de manejo de bacia hidrográfica, ele não faz a menor ideia de por onde começar. Fica preso numa história de heróis contra vilões.
O prejuízo para o intelecto coletivo é imenso. Se a resposta pronta para todo e qualquer problema ambiental for apenas isso é culpa do capitalismo selvagem ou isso é a ganância destruindo o equilíbrio, o pensamento crítico simplesmente paralisa.
Perde totalmente a nuance.
A investigação científica rigorosa perde o sentido. Ignora-se que as soluções reais para os desafios contemporâneos não virão de um despertar moral utópico e mágico. Elas exigem domínio de tecnologias complexas, de engenharia, gestão de variáveis instáveis, cálculos probabilísticos e um entendimento profundo de sistemas dinâmicos que não respeitam ideologias.
A ciência não tem partido.
Exatamente. O estudo de Mazomec mostra que, ao substituirmos a educação científica por uma educação moralista focada na purificação espiritual do homem, falhamos miseravelmente em formar indivíduos genuinamente capazes de entender e mitigar os desafios ambientais de forma técnica, racional e efetiva.
O que nos traz a síntese de toda essa jornada de hoje? Então, o que tudo isso significa? Afinal, por que tudo isso importa para a gente fora do ambiente acadêmico? Se o objetivo de quem acompanha essas nossas análises é ser um cidadão verdadeiramente bem informado, com um pensamento crítico afiado e capaz de atuar de forma realista diante dos enormes desafios do nosso tempo, a lição central é muito clara.
Ir além do óbvio.
Nós precisamos urgentemente ir além do discurso polarizado de heróis defensores da natureza contra humanos predadores. Compreender que a palavra meio ambiente carrega pesos totalmente diferentes na nossa sociedade. Ela significa uma coisa nas plenárias luxuosas de uma conferência da ONU e significa algo radicalmente diferente para quem lida com a falta de saneamento básico e transporte em uma periferia urbana. O verdadeiro letramento ecológico exige coragem para aceitar a biologia como ela é, dinâmica, caótica e profundamente atravessada pelas necessidades urgentes de sobrevivência e infraestrutura humana. Nós precisamos abandonar os contos de fadas moralistas para poder fazer ciência e políticas públicas que funcionem no mundo real.
Sem dúvida, o grande desafio é ter coragem de abraçar a complexidade. E para coroar a análise desse material tão rico, vale a pena deixarmos uma provocação final. Algo que a leitura cuidadosa desse estudo desperta e que raramente a gente ouve sendo discutido em voz alta por aí.
Manda bala!
Se a biologia e a geologia nos provam exaustivamente que o equilíbrio perfeito da natureza é apenas uma ilusão humana reconfortante e que o mundo natural é de fato moldado por um caos contínuo e transformações violentas conduzidas por forças incrivelmente maiores do que nós, até que ponto os nossos maiores e mais financiados esforços de conservação não são, no fundo, apenas tentativas arrogantes de congelar artificialmente o planeta Terra em uma fotografia temporal específica? Uma fotografia que, por mero acaso, é a que nos convém agora, em vez de aceitar e deixar o planeta evoluir em sua própria indiferente e caótica trajetória natural. Fica a reflexão profunda para quem nos acompanhou até aqui.